Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura_perucchi, ou pelo Instagram do podcast letstalk.newyork. Se você curte podcast, escreve uma review para a gente lá na Apple Podcasts e também deixa reviews para a gente no Spotify. No episódio de hoje, eu recebo a Luciana Gomide. A história da Luciana é muito legal e inusitada. Ela e o marido saíram do Brasil lá em 2016 para fazer um sabático. Compraram uma passagem só de ida para a China e foram viver a vida. Mas sempre tem um mas, né? Os dois estavam se divertindo à beça e até demais, como a Lu relatou no seu Instagram, e ela acabou engravidando. Passado o susto, eles começaram os planos e, long story short, eles foram morar no Canadá. Como tudo isso aconteceu? A Lu tá aqui hoje pra contar pra gente. Eu já queria também deixar um spoiler pra quem é mãe brasileira no exterior, que a Lu tem um livro pra crianças, voltado pra brasileiros, crianças morando fora, que ela vai contar mais esse projeto pra gente. Então, fica até o final pra saber mais disso também. Lu, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui hoje contando a tua história no podcast.
Muito obrigada por me receber, eu tô muito feliz de estar aqui hoje e de contar um pouco dessa maluquice.
Sim, eu tô muito curiosa pra saber mais. Então me conta, como é que era a vida de vocês no Brasil? Vocês moravam em São Paulo, né? O que que vocês estavam fazendo? O que vocês faziam na vida naquela época? E o que que levou vocês a tomar essa decisão de comprar passagem só de ida, né? Vender tudo e fazer um sabático?
Eu sou professora de inglês, então eu sempre trabalhei em escolas e o meu marido é programador. E nesses últimos anos que a gente morava em São Paulo, tanto eu quanto ele, a gente tinha um segundo emprego. Eu trabalhava criando material didático para editoras e ele tinha alguns projetos como freelancer para algumas pessoas que ele conhecia. E a gente estava muito cansado dessa vida, muito. Trânsito, chuva, é perigoso. E a gente começou a cogitar essa ideia, então, de fazer viagens mais longas, né? A gente, como eu trabalhava em escola, a gente sempre tirava férias duas vezes por ano. A gente tirava férias em janeiro, dezembro, janeiro, para um lugar um pouquinho mais longe, depois em julho, algum lugar um pouquinho mais perto. Eu sei que tem muita gente que quando volta de férias, volta feliz que tá em casa. E a gente nunca foi essa pessoa. A gente sempre voltava e falava, nossa, tava bom, né? A gente podia... Que pena que não dá para ficar mais.
Com aquela depressãozinha. Então...
Sim, sim. Tem gente que adora voltar para casa, a gente voltava deprimido. A gente curtia muito viajar e a gente aproveitou muito essa fase que éramos só nós dois, era muito tranquilo. Uhum. E eu acho que tudo isso junto, assim, essa canseira de trabalho, essa fadiga de São Paulo e essa oportunidade que a gente tinha de ver o mundo lá fora, que começou a criar na gente esse desejo de... Então, tirar um período sabático, por que não fazer uma viagem mais longa?
Uhum. E vocês são os dois de São Paulo, tipo, naturais de São Paulo?
Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci no interior de São Paulo. E eu voltei pra lá quando eu fui fazer faculdade. Então, e ele sempre morou em São Paulo. Então, Entendi. A gente só tinha... Eu fui au pair, alguns anos antes eu tinha sido au pair, morei em New Jersey. E foi a primeira vez que eu vi o mundo e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, por mim, foi essa oportunidade de intercâmbio. E aí, quando eu voltei desse intercâmbio, eu voltei com muita vontade de continuar vendo o mundo.
Sim, e como acontece que... com todo mundo, né?
Eu amei a experiência, foi ótimo. E aí, não cabia mais naquele momento participar de intercâmbio, mas a gente continuou viajando. Cada vez que eu voltava com mais vontade, eu já pensando na próxima viagem. Uhum. E eu acho que foi disso que saiu a nossa vontade também de tirar um período sabático.
E esse período sabático, como é que foi o planejamento de vocês? Porque vocês venderam tudo que vocês tinham e foram, tipo, passagem só de ida. Então, eu queria entender um pouco, até para quem está escutando, né, que tem vontade de fazer isso. Claro que cada um é cada um, mas é sempre legal ouvir histórias. Então, eu queria saber como é que foi o planejamento de vocês. E se, assim, foi sabático mesmo de vocês não trabalharam, não era para trabalhar durante esse tempo. O que vocês colocaram? Tipo assim, qual foi a expectativa? Que a realidade a gente já sabe.
A gente é muito organizado. Então, a gente começou a colocar no papel qual era o roteiro. E a Ásia sempre foi um lugar que a gente tinha muito fascínio e curiosidade. Então a gente começou a pensar no roteiro, levando em consideração o clima, levando em consideração acesso à internet, a segurança. A gente lia muito. Na época que a gente começou a se planejar, que foi 2015, é uma época que tinha muita gente fazendo esse movimento de nômade digital. Eu acho que a gente, eu diria mais que a gente foi nômade digital do que de fato
Entendi.
tirou um período sabático, né? Tinha blogs e vídeos no YouTube para você acessar. E acho que foi um pouco na experiência dessas pessoas que a gente começou a planejar o nosso. E a gente, num final de semana, a gente estava vendo um documentário sobre a China e apareceu um lugar lindo de um festival que só tinha em janeiro na China. Assim, foi vendo esse festival de gelo maravilhoso numa região da China que já é quase próxima à Rússia, bem alto, longe. Que a gente falou, bom, a gente já sabe por onde a gente vai começar, então. Até porque burocraticamente era mais difícil esse processo de visto. Isso também é uma coisa que você tem que estudar com o seu passaporte, aonde que você entra, como que você aplica para esses vistos, é fácil ou não, vacinas que você precisa. Na época a gente também foi num ambulatório em São Paulo que chamava Médico do Viajante. Ficava dentro do Hospital das Clínicas. Não sei, acredito que ainda tenha, mas você marca uma consulta e leva a sua carteira de vacina e fala para esse médico para onde você vai e ele atualiza toda a sua carteira de
Que
vacinação.
legal! Que serviço genial!
Genial e gratuito, assim, dentro do Hospital das Clínicas. Então,
Gratuito.
a gente não pagou por absolutamente nada.
Que
E aí ele fez
legal.
esse calendário para gente. Então a gente falou quando a gente queria ir. Então ele começou, porque tem algumas vacinas, né, que você tem que dar uma
Isso, uma
janela, um
janela.
espaço. Eu acho que foi mais ou menos em agosto que a gente comprou a passagem para janeiro. Então a gente ainda tinha esses meses para continuar planejando, organizando, e os nossos finais de semana eram isso. Então, o resto do ano a gente só falava isso, a gente planejava, abria livros e assistia muita coisa a respeito, e incluindo então os lugares que a gente queria visitar, pelo menos uma parte.
E Lu, assim, vocês foram para a Ásia, que a gente sabe que é um lugar, é uma região, né, relativamente barata. Assim, eu tenho amigos que estão agora. Eu tinha uma amiga que estava recente lá, e tenho amigos que estão lá, Bali, Tailândia, e é surreal o preço das coisas, mesmo se tu pensar em reais, porque o real é super
Sim.
desvalorizado. Se tu tivesse que dizer para alguém, assim, é muito inacessível. Eu acredito que o valor da passagem para a Ásia seja a coisa mais cara, porque o quão distante de uma realidade de classe média é uma coisa dessa, se tu considerar que tu tem uma possibilidade de continuar trabalhando remotamente.
É muito possível. Você começa, conforme você for pesquisar, por exemplo, uma coisa que eu sempre usava, eu fidelizei o site para fazer agendamento de hotel. Então, a cada 10 noites agendada, eu ganhava uma. Passagem aérea também, eu comprava só dentro de outros países ou me locomovendo na Ásia. Você começa a conhecer low cost, né? As companhias que são mais com custo mais baixo, que às vezes a gente nem sabe que existe mesmo. Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava saindo do Vietnã indo para Tailândia, eu acho que a gente pagou R$ 50 o voo. Realmente parece que é uma coisa muito cara, mas não é, porque você tem essa ideia que você está vivendo num hotel. Mas a gente não viveu em nenhum hotel de luxo, também não ficamos em nenhum hotel ruim. Mas é muito diferente quando você está lá, a gente podia olhar os hotéis. Às vezes a gente chegava em uma cidade, reservava o hotel para 2 noites e aí andando na rua, vendo um hotel que a gente achasse que fosse legal, entrava, perguntava, pedia para ver um quarto, mudava de hotel. É um outro preço também quando você está lá. Então tem muita coisa. A gente não, é, a gente comia em restaurante, mas a gente comia em restaurantes locais. É muito mais barato realmente do que quando você sai para fazer aquela uma viagem de uma semana. E aí você vai ficar num hotel por uma semana, você vai visitar os restaurantes que você planejou naquela uma semana e vai em todos os museus em uma semana. E aí realmente você volta, é caro. Agora, quando você tem tempo, e quando a gente explorava muito os bairros locais, a gente conversava com locais e pedia sugestão de restaurante, ao invés de ficar indo para os mesmos que são os mais famosos.
Eu adoro fazer isso quando eu viajo também, pegar uma dica de alguém que mora no lugar. A gente sempre acaba descobrindo alguma coisa nova, né?
E é muito mais barato do que o que você está acostumado só
Sim.
como turista, quando você
Sim.
tem tempo para fazer isso. Se você se planejar e se você tiver um emprego remoto, que eu acho que hoje é uma realidade, é
Sim.
muito tranquilo de você conseguir. Pode, não é fácil, né? Porque a vida de imigrante, seja ela como nômade ou, né, como uma residência,
Sim.
ela não é fácil, mas ela é possível.
Vocês compraram a passagem só de ida. A princípio, assim, tinha algum prazo, algum plano? Vocês realmente foram tipo assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu?
A gente foi sem data. A gente tinha essa passagem de ida. Então, a gente continuou o planejamento. No final do ano, a gente avisou as empresas que a gente trabalhava que a gente não ia continuar. E a gente também avisou as empresas para quem a gente fazia freelancer que a gente estava disponível. Então, a gente foi já os dois com algum tipo de trabalho que ia sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, a gente não tinha data para voltar. E a gente embarcou na primeira semana de janeiro e começamos o nosso passeio.
Entendi, entendi. Até a descoberta da gravidez, como é que foi essa vida fora? Foi como vocês esperavam? Foi muito mind-blowing? O que mudou na cabeça de vocês ter essa experiência? Por mais que ela não tenha durado o tempo que vocês, né, talvez esperaram que fosse durar, mas foi um divisor de águas na vida de vocês, né?
Foi muito bom e a gente sempre fala que a gente faria tudo exatamente de novo, mesmo que eu tivesse que encurtar a viagem de novo. E também a gente fala que no dia que o filho entrar na faculdade, a gente volta com a mochila e continua de onde parou.
Eu vi isso também no teu Insta.
Sim, a gente tem o plano, quem sabe, quando ele ficar um pouquinho maior, que ele possa se juntar também. Mas eu acho que muda a sua percepção. É, você sair daquela sua bolha. A gente estava numa bolha muito confortável em São Paulo. Nós dois tínhamos empregos legais, morávamos numa região super legal com nossos amigos. E é bom você sair e entrar numa situação desconfortável. Então a gente teve desconforto com relação à cultura, com relação à barreira linguística, a expectativas também, porque tem toda uma romantização dessa vida de viajante.
Laptop na praia.
Ela acontece, mas acontece também quando você tá quietinho no quarto do hotel, sabe? Você também tem que trabalhar. Eu acho que o fato de você estar viajando não tira todas as suas preocupações da sua vida, você continua preocupado. A gente tinha a nossa economia guardada e a gente não queria mexer, a gente queria só continuar usando esse dinheiro que entrava dos projetos que a gente fazia, né? E realmente deu tudo certo, mas tem assim um pouco dessa preocupação. Mas foi maravilhoso, foi muito bom viajar com essa calma que a gente sempre falava. A gente queria ver lugares com mais calma. A gente passou um mês na China, que é bastante coisa, mas a gente foi para muitas cidades e a gente saía e caminhava o dia inteiro. Eu lembro de um dia que a gente voltou, tinha andado uns 15 quilômetros no dia, só tranquilo, sem essa afobação que geralmente a gente viaja.
Sim, porque a gente tem o tempo contado, né, para voltar e tudo mais. E aí, como é que foi quando vocês descobriram que vocês não eram mais dois? Tipo assim, vou ter que fazer uma pergunta que eu não sei se eu deveria fazer, mas tipo, vocês estavam planejando?
Zero planejamento, né? Tudo que eu fui planejada na viagem, eu fui descuidada. Como eu disse, a gente estava se divertindo tanto que eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E teve todo um processo de negação também no começo, né? Eu achei que eu
Aliás, acho
poderia
que
estar.
tu podia contar essa história pra gente, né?
Eu suspeitei que eu estava grávida e eu fui comprar um teste de gravidez e ele deu negativo. Eu falei, bom, deu negativo, tá tudo bem, vou continuar a seguir minha vida.
Ah, deu
Eu acho que
negativo.
deu, meu primeiro teste deu negativo. Eu acho que a gente estava saindo do Vietnã, meu teste deu negativo. E a gente saiu do Vietnã, foi para Tailândia. Acho que eu vou fazer um outro teste, porque tinha passado uma semana, não aconteceu nada. E eu entrei, meu marido estava no hotel, e embaixo do hotel tinha um 7-Eleven, é uma loja de conveniência, né? A gente estava numa cidade na Tailândia que é super turística, cheio de viajantes, jovens. E eu entrei nesse 7-Eleven para comprar o teste de gravidez e todo o resto da loja estava comprando salgadinho, cerveja,
Sim.
sabe? Assim, tava todo mundo completamente outra vibe. Eu nem sabia, eu olhei o teste de gravidez, lá vai esse, e eu tava na fila para pagar. E atrás de mim tinha uma pessoa, um turista, que olhou para mim e falou: "Você tá comprando teste de gravidez? Você quer que dê positivo?" E ele começou a gritar: "Pessoal, ela tá comprando teste de gravidez!" E eu
Socorro.
congelei, assim, as pessoas comemorando. Eu só paguei, assim, eu saí, fui pro quarto do hotel, falei: "Nossa", né? Contei pro marido o que aconteceu. Falei: "Vou fazer o teste", e aí ele deu positivo. Só que eu não sabia na época que existia falso negativo, existe o falso positivo. Eu aprendi isso na
É
prática.
verdade. É verdade. É verdade. Já escutei isso também. Não existe falso
Não,
positivo, né?
não, só existe falso negativo, mas eu não sabia. Falei: "Bom, deu positivo, então tá 1-1. Vamos procurar um laboratório para fazer um exame de sangue." Achei um laboratório que fazia exame, que falavam em inglês, e falei: "Ah, então amanhã a gente vai, era perto, vamos andando, vamos amanhã cedo." Dormi daquele jeito, no dia seguinte acordamos, fomos até o laboratório, e a pessoa que atendeu a gente foi um cara muito gentil e falou: "Você já fez teste de farmácia?" Eu falei: fiz um, deu negativo, aí eu fiz um ontem, deu positivo." Ele falou: "Então você tá grávida." Eu falei: "Não, você não tá entendendo. Um deu negativo, um deu positivo." "Tá bom, eu vou fazer." Não precisava, mas eu vou fazer. E aí eu te mando o resultado por e-mail. E aí no dia seguinte eu acordei, tinha um e-mail: "Congratulations, there is pregnancy." Uma coisa assim, um inglês meio truncadão, mas que não te deixava dúvida, assim, parabéns. Aí eu sentei na cama e eu chorei muito. Eu fiquei muito, muito, muito assustada, assim, com... Não tinha sido planejado. Eu tava longe de casa. Eu não tinha casa, né? Longe de casa, nem casa mais eu tinha vendido tudo. Não tinha... A gente nunca teve uma data, né? Que esse período tinha um período de duração. Mas a gente não achava que tava na hora ainda de acabar, sabe? A gente precisou de umas semanas aí. Eu precisei, acho que, de um pouco mais tempo que o meu marido para me acalmar e entender o que estava acontecendo. Só que nesse tempo a gente decidiu não contar nada para ninguém. A gente precisava primeiro entender,
Claro.
fazer novos planos. Eu precisava aceitar, porque eu estava em denial mesmo naquele momento. Uma coisa que ficou clara para a gente é que se a gente podia trabalhar da China, do Vietnã e da Tailândia, a gente não precisava voltar para São Paulo, porque isso realmente a gente tinha muito claro que a gente não queria. São Paulo já não fazia parte do nosso estilo de vida, não era mais o que a gente buscava. E a gente continuou, a gente ainda ficou na Tailândia por mais, acho que 1 mês, depois que eu descobri que eu estava grávida. Foi um desafio, porque tem essa coisa do primeiro trimestre, né? De mal-estar, e eram 7 da manhã, já estava 30 graus, dava meio-dia, estava perto de 40, estava um calor. Eu ficava assim, dentro de piscina ou no ar-condicionado, cheiros me incomodavam. Então, aquele cheiro de peixe, você está andando na rua e tem muito peixe, assim, à venda, barraquinhas. Então, foi um pouco desafiador, e eu sei que tem muita também disso da minha parte emocional, né, de como eu estava me sentindo ali naquele momento. E aí a gente comprou de novo uma passagem só de
Só
ida,
de ida.
fomos pro Brasil sem contar para ninguém. Assim, tinha um amigo que sabia que foi buscar no aeroporto, depois uma amiga que sabia que levou a gente até a casa, até a nossa cidade no interior. E a gente tocou a campainha da casa dos meus pais e da casa do meu sogro sem avisar. Não contamos para eles que a gente estava voltando, e quando a gente chegou, a gente deu um presente que era uma roupinha de bebê.
Ah, que fofo! Aí nesse ponto vocês já estavam assim mais. Não sei se é a melhor palavra, mas vai conformados, né? Já tinham aceitado que agora era essa a realidade. Vocês iam ter um filho e vocês tinham voltado para o Brasil. Quais eram as conversas que vocês fizeram assim enquanto vocês estavam figuring out, né, aceitando o que tinha acontecido lá na Ásia e voltar para o Brasil? Tipo, o que que vocês falaram? Tipo, tá, e aí? E agora?
Então, a gente então resolveu que se a gente podia trabalhar de qualquer lugar, o melhor lugar para a gente naquele momento ia ser no Brasil, para que meu filho nascesse, num lugar que eu conheço, né? Num lugar que eu tenho pessoas com que eu conheço, e a gente foi se mudou para o interior de São Paulo. O meu marido, que já tinha esse contato com quem ele fazia esse trabalho freelancer, entrou, falou, conversou com ele e ele ficou contratado, foi contratado, né, oficialmente. E ele trabalhava do interior, quando precisava ia para São Paulo, porque eu morava 2 horas de São Paulo. Então, quando precisava ia para lá, mas aí a gente resolveu então arrumar uma casa, um lugar para a gente ficar no interior até o final da gravidez, depois que meu filho nascesse. Mas essa ideia de viajar ou de se mudar nunca tinha saído da gente. Realmente foi um período de pausa. Eu precisava fazer o meu ninho para o meu filho nascer naquele momento, de um lugar que eu me sentisse tranquila, confortável. Eu precisava de um acompanhamento médico, eu precisava das minhas amigas que já tinham passado por aquilo, eu precisava de tudo isso para atravessar, né, essa fase. E aí a gente também curtiu muito, né? Assim, ele foi morar no interior pela primeira vez, teve uma vida mais calma, já que era um pouco próximo, mais próximo do que a gente buscava. E a gente ficou no Brasil até o meu filho ter completar quase 2 anos.
Como que o Canadá entrou? Né, nesse planejamento, de vocês. Tipo assim, eu sei que vocês fizeram uma viagem turística pro Canadá, mas antes, tipo, essa viagem teve mais que um objetivo turístico, ou vocês também estavam considerando outros lugares? Porque se ele é da área de TI, a gente sabe que existem muitas possibilidades, né? Existiam, não sei como é que tá hoje, que hoje as coisas estão complicadas para todo
Tão
mundo.
diferentes, né?
Mas é uma área que sempre foi muito promissora, né? E que abre muitas portas. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parte também.
Quando eu tava no final da minha gestação, eu tava grávida de 38 semanas, eu fui vítima de um assalto. E foi horrível,
Nossa.
assim, eu fui amordaçada, amarrada, foi terrível. E isso mudou muito tudo o que aconteceu comigo depois. Estava muito perto do meu filho nascer, então eu estava muito vulnerável. E depois que ele nasceu, eu fiquei com mais medo ainda de morar no Brasil. Então, eu acho que a minha história, o quanto ela é, quando às vezes algum estrangeiro me pergunta por que que eu vim parar aqui e eu comento a história, eles ficam chocados, né? Mas infelizmente é a história de quantos brasileiros você não conhece que se mudaram por medo, né? Por terem passado por alguma situação de violência. E eu acho que como eu estava grávida, isso só piorou.
Nossa.
E eu entrei num estado muito difícil, assim, né? O pós-parto, ele já é difícil por si só, né? Você já deve ter ouvido também várias histórias. E eu tinha medo, eu não me sentia tranquila em nenhum momento, em nenhum lugar. E aí, quando meu filho estava com uns 9 meses, 7 ou 9 meses, a gente resolveu que a gente ia fazer uma viagem, sabe? Porque a gente sempre gostou, a gente sempre, né, curtiu. E uma amiga minha sugeriu, falou: vai para o Canadá, porque lá é um lugar muito bom para quem tem criança, né? Vai ser uma viagem com criança, vocês não sabem como é isso, mas é um lugar muito preparado para famílias. Eu falei: ah, vamos, o Canadá nunca tinha entrado no meu radar até então, nunca tinha vindo para o Canadá. E a gente veio para cá e a gente ficou, acho que quase 3 semanas, mas a gente visitou a Costa Leste. E eu senti uma tranquilidade que eu não sentia desde então. Eu me senti muito segura, muito o tempo inteiro. E aí foi na volta dessa viagem que a gente pensou que então a gente tinha que sair do Brasil. Porque a gente estava numa situação de muito estresse. Quando a gente voltou, não era, a gente não se restringiu apenas ao Canadá, justamente porque tanto a minha profissão quanto a dele são profissões que a gente consegue arrumar emprego com facilidade, ou conseguia antes do Covid, né? A gente cogitou Austrália, Nova Zelândia, aí para Inglaterra, e aí a gente começou a eliminar Estados Unidos também, mas a gente começou a eliminar lugares que seria mais fácil para longo prazo. Imigração ou carreira. Por exemplo, a gente viu que na Austrália o perfil de imigrantes eram mais jovens, solteiros, do que de família. Pelo menos na época que eu pesquisava.
É
Estados
porque isso vai
Unidos.
mudando, né? Conforme o mundo vai mudando. Tipo, eu entrevistei uma convidada para essa temporada. Quando esse episódio for ao ar, o episódio dela já vai ter entrado. Ela mora na Austrália. E ela foi para a Austrália há 16 anos. ela pegou residência permanente em 6 meses, quando ela foi.
Nossa.
Hoje em dia não é mais assim, né?
Não é, mas até o Canadá, né, que tem essa fama de ser fácil, também tá mudando. Por exemplo, Estados Unidos a gente cogitou, mas não, nada entrava nos planos. E na época o Canadá foi muito atraente, porque o meu marido viria como estudante,
uhum,
e eu como acompanhante teria direito a trabalhar.
A trabalhar.
Meu visto de trabalho.
Uhum.
Então, isso já era bem interessante pra gente. A gente não conhecia Vancouver, que foi onde a gente escolheu, mas a gente pesquisou bastante e eu vi que eu ia ser muito mais feliz na costa oeste por conta do clima.
Do clima. Uhum.
Uhum, do que eu acho que a região de Toronto é muito legal, Montreal também. Você está a 9 horas do Brasil, mas neva muito.
Uhum.
Aqui chove muito e eu prefiro lidar com a chuva. Então,
sim, sim.
A gente escolheu vir para cá e foi muito tranquila a nossa adaptação. Né?
Sim.
Porque a gente se preparou muito para isso também.
E vocês, então vocês mudaram com nesse esquema, que eu já falei com outros convidados, eu acho, que um vai como estudante e outro acompanhando. Aí ele escolheu, tipo, uma pós-graduação, alguma coisa assim?
Isso, ele fez uma pós-graduação na área dele, né, em tecnologia. Eu fui trabalhar numa escola de inglês aqui. Então, também continuei na minha área. E o filho foi para a creche.
Sim.
Então a
sim.
gente conseguia os três, todo mundo fazendo alguma coisa.
E tu falou que a adaptação de vocês foi muito boa, porque vocês se planejaram, se prepararam. Como foi essa parte? E também outra coisa que eu queria saber é, a partir do momento que vocês voltaram de viagem, vocês decidiram, tá bom, vamos para o Canadá. Quanto tempo da volta dessa viagem até vocês mudarem de vez?
Da volta da viagem até a mudança foi 1 ano e meio.
Foi rápido.
Para quem quer ir, foi muito, né?
Sim,
mas
pra quem tá
porque...
passando, eu imagino que não, mas se a gente olha de fora, né?
A gente decidiu que ele ia estudar, porque eu já tinha feito 2 faculdades, eu não queria fazer mais uma. Então ele foi estudar inglês para ele fazer prova de proficiência, e ele passou na prova em junho de 2018. Ele tinha vaga para o curso que ele queria, para começar em setembro ou janeiro, mas eles fazem uma divisão de nacionalidades. Então, para garantir que, por exemplo, a turma inteira de setembro ou a turma inteira de janeiro não seja de brasileiros,
uhum,
ele fez o meu marido esperar e ele só pôde começar em maio. Então, a gente já estava com tudo resolvido, mas a gente teve que esperar porque o curso dele... Então, a vaga dele para começar em maio, por conta desse número de estudantes por nacionalidade por sala. Eu acho que
sim,
é legal a preocupação da faculdade, mas aí por conta disso a gente teve que esperar. Então a gente aplicou para os nossos vistos e a gente se mudou em março de 2019.
Uhum.
Então faz 4 anos que a gente se mudou para cá.
Sim.
E eu acho que uma coisa importante da adaptação, e também vale para quem tem vontade um dia de tirar um período sabático e viajar, é autoconhecimento. Você tem que saber o que você gosta, porque você olhar só o que o outro faz e achar que vai se aplicar não funciona. Por exemplo, eu sei de muita gente que vai atravessar o país viajando de VR, né? De RV, né? De trailer.
Uhum.
É um negócio que pra mim não rola. Tipo, eu me conheço e eu sei que eu não vou curtir essa experiência. E pra mim também, muito da minha adaptação ter sido tranquila aqui em Vancouver vem parte disso. Eu sei que eu não gosto de neve. Eu poderia ter me mudado mais cedo e ido parar em Toronto, mas eu sei que eu não teria sido tão feliz em Toronto lá por conta do clima.
Sim.
Então, é muito importante você saber o que para você é inegociável, o que você está buscando, que estilo de vida. Talvez você curta muito sair, festas. Vai se informar como que é isso nessa cidade, né? Por exemplo, aqui em Vancouver, não que eu saia, mas eu sei que 1 hora, 2 horas da manhã tudo fecha. Então, se isso é uma coisa muito importante para você, esse aqui talvez não seja o melhor destino. Então,
uhum,
eu acho que quando você tem clareza das coisas que importam, fica muito mais fácil a sua adaptação. Hoje, eu acho que não dá para não falar mais a língua local. Eu acho que talvez, uns tempos atrás, você... fosse mais fácil você chegar, e hoje em dia eu sinto que existe um grau de exigência maior, e também das pessoas com quem eu converso, elas falam assim que muito da dificuldade da adaptação veio pela falta, pela barreira linguística. Então, se tem
Sim.
como você se preparar para isso, se prepara, porque vai fazer sua vida ser muito mais fácil.
É porque tu não saber a língua te dificulta tanto as coisas mais básicas de sobrevivência, né? Tipo, ir ao supermercado, contratar um serviço, e também para te viver aquele lugar, né? Então, assim, tu aproveitar as experiências que aquele lugar oferece, oportunidades, quer dizer... É, se tu tá aqui em Nova York e tem uma peça de teatro muito legal, e às vezes tu não entende inglês, como é que tu vai aproveitar? E isso é só um exemplinho muito básico, né? Tem várias outras coisas, eventos, coisas que até tu pode usar pra tua profissão, encontros, uhum. networking, como é que tu vai fazer se tu não fala a língua, né?
Sim, às vezes você é uma pessoa super independente, você se muda com sua parceiro para outro país, você não fala idioma e você depende tudo, o tempo inteiro, de alguém falando por você. É muito difícil. Então, você vai, né, se anulando de certa forma, vai deixando uma coisa que é uma parte da sua personalidade de lado. Então, é muito importante você, pelo menos, estar no nível do idioma que você se sinta confortável para interagir e se jogar, né, e aproveitar mais a experiência. Eu acho que isso faz muito, muita diferença mesmo.
Hoje você já tem residência permanente?
Sim. Já faz um pouco mais de um ano que nós somos residentes permanentes.
Legal, legal. E aí, me conta um pouco do projeto do livro. O teu livro se chama Lá no Brasil. E pelo que eu li, ele é sobre para crianças brasileiras internacionais, né? Imagino que isso tenha... Vou dar um palpite, eu não lembro se eu li, enfim. É, imagino que isso tenha surgido da tua ideia de criar uma conexão do teu filho com o teu país, né? E eu vejo que muitas mães brasileiras têm essa preocupação, né? Da língua, de manter a língua portuguesa viva dentro de casa. É, que eu imagino que seja mais fácil quando os dois pais são brasileiros. A questão da cultura e tudo mais. Então, conta como que tu teve essa ideia, como que foi esse projeto e... Enfim.
Meu filho veio para cá com 2 anos e ele falava um pouquinho de português. E em casa, como marido brasileiro, a gente fala português. Mas a gente percebeu que muito rapidamente... Ele aprendeu inglês e hoje em dia eu até considero que o inglês é a primeira língua dele, o português é a segunda. Até pelo tempo que ele passa na escola, mesmo quando ele tá sozinho, por exemplo, ele brinca em inglês e a gente fala que parece o Supla falando, sabe? Mistura português e inglês. É assim.
Sim.
A gente sempre teve o cuidado para preservar a língua portuguesa, porque tem família no Brasil, né? Ele tem os avós que não falam inglês, então para mim o importante é que ele se comunique. Não precisa ler, não precisa escrever em português, mas tem que falar e tem que se comunicar. E muitas das nossas conversas e muitas das coisas que acontecem, a gente conta para ele e a gente falava, porque lá no Brasil aconteceu isso, e quando eu morava lá no Brasil, porque quando você nasceu lá no Brasil. Então sempre a gente falou muito isso. E eu lembro que um dia eu estava conversando com o marido, ele estava perto e eu falei Floresta Amazônica, e ele falou: "O que é Floresta Amazônica?" Eu falei: "Nossa, meu filho brasileiro não sabe o que é Floresta Amazônica." Foi aí que nasceu a ideia de escrever um livro. É um livro sobre cultura, mas eu não sou audaciosa para falar que é um livro de cultura do Brasil, que o Brasil é um país tão grande, tão
Sim.
multicultural, que é muito difícil abordar. Mas no livro eu tento abordar. Pelo menos eu deixo várias portinhas abertas para que famílias possam conversar sobre o Brasil. Então, eu falo sobre comida, geografia, natureza, regionalismo, falo sobre festas, nada com muito profundamente, porque aí realmente vem as crianças fazendo perguntas, os pais trazendo.
Sim.
São várias oportunidades para que essas crianças que talvez nasceram no Brasil e se mudaram, ou talvez já tenham nascido em outro país, mas têm contato com a cultura brasileira de alguma forma, seja por um dos pais, pelos dois, possa manter ou possa desenvolver mais curiosidade e para promover a língua portuguesa.
Sim, eu achei lindo a tua ideia e o nome também. Conta, para quem tá vendo no vídeo, o livro está aqui no vídeo, bem linda a capa, inclusive. Para quem quiser comprar, porque esse livro né? Como a gente falou, ele é voltado para quem, para brasileiros morando fora. Como é que quem está escutando pode comprar o livro?
O livro está à venda pelo Etsy. Ele já foi vendido em 16 países,
Ai,
o que
que
me deixa
máximo!
muito feliz e muito surpresa. E o link para a loja do Etsy é lá no brasil.etsy.com.
Tá,
e
eu vou deixar
então
na
eu
descrição do episódio.
Envio para todos os países. É muito legal porque tem tios comprando, mandando de presente para sobrinhos, avós que mandam de presente para netos, avós que moram num canto do mundo e mandam entregar no outro. Tem sido muito
Ah, que
legal
legal!
fazer essa ponte para as famílias e os livros chegando nas mãos de mais crianças.
Sim, ai, que bacana. Tomara que quem está escutando aí também possa comprar o livro. E aí, olha só, tem uma frase que eu vi lá no teu Instagram, eu te falei antes de a gente começar a gravar, que eu achei muito interessante, e eu concordo super, porque tu estava respondendo perguntas sobre sabático, sobre morar fora, e tu falou assim para alguém: não dá para ir quando está tudo ruim, porque a gente não pode ir porque está fugindo de algo. Fala um pouquinho pra gente da tua visão sobre isso, porque eu também sempre falei que a gente acha, né, que vai sair do Brasil e vai fugir dos problemas, e de fato tem alguns problemas que a gente não lida mais, né? Mas tem outros problemas que a gente nem sabia que a gente ia ter. Tem aqueles problemas que estão dentro da gente, né?
Eu saí do Brasil porque tinha um problema maior do que eu, no caso. Né? Era o meu medo e a violência, né, que eu experimentei. Então, eu entendo, né, desse movimento, mas eu saí estando bem. Eu saí estando feliz, porque eu acho que muitas vezes as pessoas acham que mudar de CEP vai resolver o problema. E se você está infeliz com a sua carreira, se você está infeliz no seu relacionamento, não vai ser mudar de CEP que vai resolver, porque isso vai te acompanhar. Então, eu acho que volto um pouco para o que eu conversei, né, que eu comentei antes, da importância de autoconhecimento. Eu acho que isso está ligado, você entender os seus motivos também. Por que que você quer se mudar? Né, tem um sonho, você está indo de abraço, né, está indo para alcançar alguma coisa, ou você está correndo de alguma coisa? Eu acho que isso vai fazer, de novo, também a sua experiência ser muito bem sucedida. Se você está só fugindo, as coisas das quais você está fugindo, elas vão te encontrar.
Uhum.
A gente não consegue se esconder. Então, se você... Eu acho que primeiro a gente tem que lidar com o que é que está causando essa tristeza ou essa angústia, para realmente, quando você fizer esse movimento de uma viagem curta ou uma viagem mais permanente, que ela seja feita de coração aberto e que você seja muito bem sucedido nela.
E me conta, assim, são 4 anos que vocês estão morando no Canadá.
Uhum.
O que que mais mudou na vida de vocês durante toda essa experiência?
A gente encontrou a calma que a gente procurava, assim, e hoje em dia a gente tem um ritmo muito mais tranquilo de vida. Eu e meu marido trabalhamos de casa, o que faz com que a gente tenha muito tempo livre, né, de certa forma, porque a gente não perde tempo se locomovendo. A gente almoça junto todos os dias, eu vou buscar o meu filho, eu consigo buscar meu filho na escola, caminhando todos os dias. Eu acho que a gente vive hoje uma vida muito mais simples, mas a gente também é muito mais feliz com nessa simplicidade. E a gente teve, por exemplo, o livro, nunca tinha pensado em escrever, né? Eu já escrevia livro, já escrevi outros, escrevi material didático, mas eu nunca tinha pensado em escrever um livro infantil. E eu acho que muito dessa vida mais tranquila que traz pra gente a oportunidade de relembrar, acender aquele sonho antigo, ou deixar você, fazer com que você se conecte com algo que sempre te fez bem, que você gostava. Então, sair um pouco daquela rotina mais caótica e ter hoje uma rotina mais calma foi uma das coisas mais legais que aconteceu pra gente.
Por que o Canadá? Hoje, se fosse para responder essa pergunta e para quem está escutando, por que ele escolheu o Canadá?
Eu acho o Canadá o país mais diverso e eu amo a diversidade do Canadá. Eu amo o respeito pelas culturas que existe aqui, você vai ver pessoas de todas as nacionalidades, falando todos os idiomas, comemorando tantos feriados diferentes. E eu acho que isso é uma coisa que eu não vi quando vi. Quando eu vim como turista, eu não enxerguei isso. Uhum. Mas agora, morando, eu vejo o quanto o Canadá celebra todas as culturas. E isso, para mim, é muito incrível.
Lu, para a gente encerrar, já que a gente falou tanto de sabático, do planejamento de vocês, eu vi que isso também gera muitas perguntas lá no teu Instagram e tal. E muita gente tem medo ou se acha muito velho. O que que tu diria para alguém que tem essa vontade de ter uma experiência como vocês tiveram, mas está se sentindo inseguro?
Ah, eu acho que não existe idade. Eu acho que, pelo contrário, eu me sinto muito mais preparada para fazer isso hoje com 38 do que aos 28, pelas experiências que eu tive, pela maturidade que eu adquiri. Então, eu acho que a primeira coisa é tirar esse pensamento de que idade limita. E eu acho que com organização e planejamento é possível você fazer. Então, às vezes a gente começa a pensar muito grande, né? Então você acha que talvez para ser um período sabático tem que ser um ano, e não precisa. Às vezes você se organizar para ficar 6 semanas viajando já é um período sabático também, né? 3 meses. Se existe medo dentro de você, faz um plano menor então, né? Não precisa ir para a China, mas vai para a Argentina, vai para o Chile, que são países super legais. E você pode passar um tempo. Exatamente, a moeda favorece, você não está tão longe de casa, o idioma não vai ser uma barreira tão grande, e você faz a sua primeira experiência, né? Então, talvez se você goste de dirigir, você pode fazer isso de carro. Então, tem algumas formas de você fazer, não precisa ser para o lugar mais afastado possível. E também não precisa ser por tanto tempo. Eu acho que talvez pensar num projeto menor vai te dar mais segurança para você realizá-lo. Então, uma coisa de 6 semanas já é muito legal, né? Você conseguir tirar uma férias de 6 semanas.
Tu falou desse negócio de dirigir, né? O meu irmão fez isso recentemente. Ele viajou de setembro até depois do carnaval, agora até fevereiro, pelo Brasil. Claro, é claro. Sim. Que a gente tem que considerar que ele é homem também, né?
E ele, seguro.
Viajou com o carro dele, fazia, tipo, o acampamento dele, foi pra Goiás, foi pro Rio, foi pra São Paulo. Nossa, foi pra muitos lugares. E depois da metade do ano ele vai fazer de novo uma outra parte do Brasil.
É muito bom. Depois que você é picado pela mosquinha da viagem, é difícil, não tem cura.
Mas vou te dizer uma coisa que foi muito importante que tu tocou. Tem que se conhecer. Porque eu também, por exemplo, não sirvo pra fazer o que ele fez. Não sirvo. Tipo, eu gosto de conforto, travesseirinho, caminha.
Eu, por exemplo, detesto acampar. Não tem perigo de eu querer acampar e tomar banho de água gelada. Tem gente que ama, tá tudo bem. Eu prefiro um hotel simples, um hotel... Eu prefiro dormir na minha cama quentinha. Eu não faria de carro porque eu tenho receio, enfim. Acho que talvez essa coisa, né, de ser mulher, tenho medo, mas eu pegaria e faria uma viagem para um outro país que a moeda ainda está, né, em relação ao real, está desfavorecida. Então, você tem um poder de aquisição mais alto, você pode fazer, mas você tem que saber o que vai ser bom para você, né? Porque embora a viagem do seu irmão seja muito legal, ela não é para qualquer pessoa.
Exato, não, exatamente. Nossa, para mim não daria. Enfim. Lu, queria muito te agradecer pela tua participação. Como eu falei para quem tá escutando, eu vou deixar o Instagram da Lu na descrição do podcast e também o link para compra do livro lá no Brasil. Então, para quem também mora no Brasil e tem, sei lá, um sobrinho, um afilhado, um primo, um neto morando fora, também fica a dica. Dá para todos os tipos de pessoas presentearem aí as crianças e ajudar os pais também a manterem os laços com o nosso Brasil maravilhoso. Então, vocês mandem mensagem para mim, mandem mensagem para a Lu, falando o que vocês acharam do podcast. Muito obrigada, Lu, pela tua participação. E tem planos de um livro 2?
Tem planos. Quem sabe até dezembro, mas sem plano, sim. Já comecei na mesma ideia de Brasil, mas agora eu tô pra falar sobre avós que moram longe dos netos.
Ah, Ai, que fofo, que fofo. Ó, então vocês acompanhem a Lu para ficar por dentro do novo projeto dela. Então é isso, gente. Mandem mensagem falando o que vocês acharam e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.